Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, galera Sons do Brasil. Estamos aqui mais uma vez pelas ondas da Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo e Grande São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e para o mundo afora aí no jornal.usp.br/rádio. Sons Brasil, que tem o apoio cultural da BAS, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas, www.bazz.net.br. Vamos dar início ao nosso bate-papo de hoje com os nossos convidados. Hoje temos galera de fora da cidade, fora do estado, inclusive. Como sempre, aquele pessoal tá passando aqui em São Paulo, a gente joga o laço e arrasta para os Sons do Brasil aqui para a gente trocar uma ideia e contar tudo o que tá acontecendo aí por esse Brasilzão afora. Vamos dar as boas-vindas aos nossos convidados, então. Temos aqui hoje Felipe Barros, Felipe Xavier, Leonardo Laporte, Luiz Lobo e o Wagner Costa, diretamente de BH, galera da banda Rádio Olaria. Sejam bem-vindos ao Sons Brasil.
Sérgio, é um prazer estar aqui no Sons, a gente é que agradece.
Legal, prazerzaço mesmo com vocês aqui, passando por Sampa, né?
Pois é, a gente tá passando aqui cumprindo basicamente uma agenda de imprensa, que a gente vai gravar alguns programas e tudo, e a nossa assessora teve a feliz lembrança do programa do Sons do Brasil, que a gente tem como referência, e a Rádio Universitária, que é uma rádio muito forte, que é uma rádio que dá espaço pra gente nova, apesar de não sermos tão novos mais, já estamos no segundo trabalho, mas a gente que agradece o convite e obrigado por ter nos laçado aí.
Vamos nessa, bater um papo, contar um pouco de história do Rádio Olaria aqui.
Bora.
Nos Sons do Brasil. E como sempre, a gente traz aqui o carinhosamente chamado de segundo elemento, que é aquela pessoa que traz um pouco da sua experiência atuando no backstage da coisa, fazendo tudo acontecer aqui dentro do show business. E hoje nós estamos recebendo aqui a socióloga, gestora cultural, cantora, compositora, produtora e diretora da agência Conexão Latina, Mayra Rizzo. Seja bem-vinda ao Sons Brasil.
Muito obrigada. É um prazer também estar aqui com vocês hoje, ao vivo aqui no Sons do Brasil e com esse pessoal maravilhoso de BH que eu já estava escutando o som aqui e adorei.
Muito bom, não é?
Muito bom.
É isso aí. Vamos lá dar início ao bate-papo efetivamente agora. Queria que vocês falassem para a galera que está ouvindo aí, Rádio Olaria. Conta para a gente um pouco o que é a Rádio Olaria.
Assim, do ponto de vista etimológico, para os estudantes de biologia que puderem estar nos ouvindo aí, Rádio Olaria é uma família de protozoários, algo que a gente só vê a saber depois de ter elegido o nome, sem saber que já existia uma palavra para designar essa família de protozoários. A Rádio Olaria é uma banda de rock, folk, enfim, de canção, de muita de música mineira, e surgiu há muitos anos atrás com a amizade que eu tenho com o Felipe Xavier, que a gente, desde a infância, na verdade, a gente cantava em corais infantis lá em BH, desde os 8 anos a gente se conheceu num coral, e depois fomos passando por corais maiores, chegamos a excursionar na Europa, cantamos no Vaticano, então assim, desde pequeno a gente tem essa coisa da música com a gente, e com o passar dos anos veio a coisa do violão, da guitarra, do rock and roll, e a gente começou a montar bandas. A Rádio Olaria, de certa forma, é fruto dessa amizade nossa de muitos anos. E o nome, especificamente, só pra completar a questão da Rádio Olaria, surgiu num brainstorm de boteco que o mineiro gosta muito de fazer, né? Eu sei que o paulista gosta também. E sentamos no boteco e elegemos esse nome. Quem tiver mais curiosidade aí vai poder ouvir ao longo do programa e ajudar a gente a definir o que é a Rádio Olaria.
Inclusive, você falou dessa experiência de vocês rodando pela Europa aí, cantou no Vaticano, na Capela Sistina, é isso?
Foi, a gente cantava num coral que chamava Sons de Minas. Sons do Brasil, Sons de Minas.
Tudo a ver.
Tudo a ver. E aí a gente foi selecionado, através de uma questão da Igreja Católica e tal, para fazer essa excursão, aproveitando uma ida nossa para um concurso mundial de corais que aconteceu na Alemanha. A gente foi selecionado para esse concurso, tinha uma curadoria, e aproveitando a viagem, houve esse contato através do Marquidiocese, enfim, que eu não me lembro exatamente. E a gente cantou de fato na Capela Sistina, e só o Papa só não celebrou a missa, porque na época o João Paulo II, a gente já é mais velho um pouquinho, ele estava na Polônia, por questões pessoais, ele era polonês. Foi, vamos dizer assim, o vice-papa, se é que há esse cargo, me perdoem os letrados no assunto, mas foi uma experiência maravilhosa. Cantamos na Capela Sistina, cantamos em outros locais, lá em Roma também, foi muito bacana.
A gente gosta de pontuar esse tipo de coisa, claro, o foco é o trabalho atual de vocês, mas o Sons do Brasil a gente fala que a gente vai escrevendo a história Sons do Brasil através da história de vocês. Isso não deixa de ser uma coisa interessante, né? Porque a Capela Sistina é um ponto aí onde eu mesmo tenho maior curiosidade em conhecer. E vocês tiveram essa oportunidade.
É muito bonito.
Como eu falei, escrevendo história, hoje a gente está escrevendo o capítulo 190 da história Sons do Brasil, com o Rádio Olaria e também com a Mayra aqui. Trazendo também a Mayra já para o papo. Conexão Latina, Mayra. Você que é sua agência e também através disso, eu não sei o que veio primeiro, inteiro, mas existe o Festival Conexão Latina, quer dizer, o seu trabalho é focado em cima disso. Fala pra gente um pouco desse...
Justamente. Então, na verdade, surge primeiro a agência Conexão Latina, que surge também de uma vivência pessoal, né? Eu sempre viajei muito pela América Latina, sempre tive muita curiosidade, né, de conhecer outras culturas e trazer isso pro campo profissional, mesmo pro campo laboral. E aí, aproximadamente 3-4 anos, eu abri oficialmente a agência Conexão Latina, que é focada na integração cultural e artística dos países da América Latina, e o Brasil, né, tá totalmente incluído. Então a gente trabalha com essa transposição de barreiras simbólicas, né, que existe, e eu trago grupos de lá. A gente também trabalha com a parte musical e a parte audiovisual, né? Audiovisual também é um setor que a gente sempre trabalhou muito, agora tá um pouquinho mais atrás, estamos com foco muito mais na música nos últimos tempos, mas também temos um cineclube latino-americano. E, bom, esse ano foi a primeira edição do Festival Conexão Latina. A agência já promoveu outros festivais, né, ao longo desses anos, mas esse ano a gente conseguiu fazer oficialmente o Festival da Conexão Latina, né, com esse mesmo nome, eu junto ao meu sócio, Leonardo Vinhas. Foi realizado no dia 9, 10 e 11 de novembro.
Há pouco tempo.
Agora, recentemente. E trouxemos alguns grupos, né, trouxemos o Molina, do Uruguai, o Edu Schmidt, da Argentina, através do apoio com o programa Ibermúsicas, né, que também ajuda bastante. Tem a Renata Espos, que é do Chile, que também tocou no festival. Tem o Djangos, do Rio Grande do Sul, que é justamente para fazer essa conexão musical, né? O Djangos, que é uma banda que trabalha muito com tango, milonga e um monte de outras referências folclóricas, né? Do Uruguai e da Argentina. Então, é justamente essa ideia, né? A gente fazer esse intercâmbio cultural mesmo, através dos nossos projetos.
Você falou dessa conexão Brasil e América Latina. Na verdade, o Brasil, talvez hoje nem tanto, mas por ser o único país da América Latina que fala português, sempre existia um certo distanciamento. Talvez não por parte dos países de lá pra cá, mas do Brasil pra lá, pelo menos eu sempre senti esse distanciamento, não é? Na Argentina, muitos artistas brasileiros são muito bem recebidos e muito bem vistos, assim. Tem um público muito grande lá. Mas a gente já não tem tanta essa abertura, não tinha, talvez, essa abertura para os artistas de lá pra cá. Hoje em dia você sente um pouco de diferença? Isso realmente existiu, existe?
Sim, acho até interessante você trazer justamente esse tema, esse conceito, porque isso é muito comentado, né? Quando a gente está conversando com outras pessoas, o tema da língua, o tema do idioma é um tema que aparece em primeiro plano. E aí eu, até mais como socióloga do que como gestora cultural, eu gosto de observar que isso, na verdade, obviamente tem o seu sentido de ser, mas é mais uma construção política e social do que propriamente uma barreira em si. É só você ir para a Argentina, aqui para o Chile, para o Uruguai, você não vai ter nenhum tipo de impedimento de comunicação. Obviamente, né? Quando você vai também para o extremo norte do Brasil, você também tem certos choques, né, de idioma. E isso, na verdade, eu acho muito parecido quando a gente vai para algum outro país da América Latina, porque a gente consegue se comunicar perfeitamente. Obviamente, tem alguns entraves da comunicação, mas nada que te impeça de se expressar e também de entender o outro. E aí, respondendo a sua pergunta, eu acho que nos últimos anos isso tem realmente caído, essa fronteira está cada vez mais se desfazendo, né? Se transpondo, porque as pessoas estão começando a entender que realmente não tem um motivo que nos separa, né? E a língua, o idioma é um mero detalhe.
Galera do Radiolaria, vamos mandar um som ao vivo já aqui pra galera começar a curtir?
O trabalho atual, né, o segundo disco agora, chama-se Qualquer Outra Estação, e ele se chama assim porque é uma música no disco que eu batizo, é a primeira música do disco. Vamos ouvir então Qualquer Outra Estação ao vivo aqui no Sons.
Maravilha, vamos nessa então, Qualquer Outra Estação com a banda Radiolaria ao vivo aqui no Sons, e a gente volta daqui a pouco pra dar sequência no papo.
Oh,
voltando aqui no Sons do Brasil, depois de qualquer outra estação com a banda Radiolaria. Pessoal da banda, segundo CD você está lançando agora, que é o Qualquer Outra Estação, como o Felipe já falou aqui, mas vocês tiveram um primeiro CD antes, que inclusive foi indicado ao Prêmio da Música Brasileira, não é? O Vermelho. Fala pra gente um pouco também desse trabalho. E do Vermelho pro Qualquer Outra Estação, vocês sentiram uma evolução, sentiram uma diferença? Fala pra gente disso.
Ah, com certeza. Existe uma grande diferença entre o Vermelho e Qualquer Outra Estação. O Vermelho, ele foi um disco que ele foi gravado já há um tempo atrás e foi lançado no final de 2013, e no momento a nossa formação era um trio, então era eu, Felipe Xavier, o Felipe Barros e o Tito Campos. Então o Vermelho nada mais foi um juntado de músicas que a gente tinha na época e resolvemos gravar. De algum aspecto assim, ele é um disco inocente, a gente não fez nenhum processo muito elaborado de seleção das músicas, então mesmo assim o resultado foi muito legal, a gente teve essa indicação ao prêmio, a gente ficou muito feliz. Então de alguma forma a gente tem um carinho muito grande com esse trabalho. Já em Qualquer Outra Estação a gente já foi agregando novos amigos, o Luiz Lobo, o Léo, ele chegou depois da gravação do Qualquer Outra Estação, mas assim, foi um disco mais plural, o processo de gravação, de produção foi bem mais complexo, a gente trabalhou com um número de faixas muito além do que a gente gravou e sempre buscando a diversidade, são vários compositores, então cada um chegou com uma ideia, teve muita coisa construída coletivamente, a gente teve um processo muito mais rico e muito mais plural, assim.
Interessante isso, a questão do disco inocente, entre aspas, como você falou, ter essa indicação ao Prêmio da Música, quer dizer, significa que não era tão inocente assim, talvez inocente na cabeça de vocês, com a produção, sem nenhuma pretensão, mas pra chegar a ser indicado ao Prêmio da Música é porque a coisa era bacana.
Sem dúvida, a gente sente muito orgulho dessa indicação, até porque a curadoria do prêmio, ela é composta de grandes artistas, inclusive, né, que é um prêmio que difere muito dos prêmios populares, sem fazer qualquer diferenciação qualitativa, enfim, todos têm seu lugar, mas do ponto de vista técnico, musical, a gente ter sido avalizado por grandes músicos que a gente adora, inclusive, e tal, que fazem parte do corpo, então assim, a gente tem muito orgulho disso, fomos na festa, inclusive, do prêmio e a festa posterior, convivemos, tiramos fotos, tietamos vários artistas que estavam lá, tomei cerveja com Luiz Melodia, sempre conta esse caso, saudoso Luiz Melodia, então assim, foi uma alegria muito grande. Então, essa inocência talvez seja a gente olhando agora pro filho mais novo e falando assim, ah, era mais bobinho na época, alguma coisa nesse sentido, mas sem tolir, tirar em nada o carinho que a gente tem e o apreço que a gente tem por esse trabalho também.
Baira, você, contando essa coisa que nós falamos aí da conexão latina, esse link que eu acho super interessante, você falou que talvez a língua fosse impeditivo, eu acho que também era um pouco mais da coisa cultural brasileira mesmo, do brasileiro. O Brasil demorou muito até pra fazer esse link, porque, claro, temos a nossa história brasileira muito antes do descobrimento aqui, assim como eles também têm o lance dele, eu acho uma perda muito grande não linkar essas culturas, coisa que vocês estão fazendo hoje. Você fala que essa questão do festival que vocês realizaram agora no início de novembro, Conexão Latina, ele é um festival colaborativo e sem fins lucrativos, uhum, não é? Uhum. Isso é bacana, é pela cultura mesmo.
Sim.
Mas é claro que para se realizar isso, existe um custo. Como que vocês viabilizaram tudo isso para que isso acontecesse?
Na verdade, um pouco de mágica com muita articulação. A gente trabalha com articulação no mais amplo sentido da palavra. Então, todas as pessoas que fazem parte desse festival também fazem parte da história da Conexão Latina, já fizemos outros trabalhos, nós nos ajudamos, então desde a parte de fotografia, audiovisual, que são parceiros nossos a muitos outros trabalhos, né, então eles estão apoiando esse projeto. Os artistas também, a gente faz uma parceria com eles, a gente dá, obviamente, né, uma ajuda de custo, que não pode ser levada justamente porque não temos um patrocínio, pelo menos esse ano não tivemos um patrocínio, mas a gente também faz uma troca de serviço com eles, né, então com cada um a gente fez uma troca de serviços à parte, né, que aí demoraria muito tempo pra eu falar aqui. Mas a gente também, na parte da produção, a gente tem bastante apoio, designer gráfico. O meu sócio, Leonardo Vinhas, também tem uma rede muito ampla. Ele é crítico musical, né? Então, ele já fez uma série de coletâneas musicais com o tema da América Latina. Inclusive, uma delas chama Brasil Também é Latino. A nossa rede é muito ampla. Então, por isso que é até legal você ter comentado isso, porque o Festival Conexão Latina é a prova viva de que, sim, é possível fazer arte e cultura dentro de um sistema solidário e colaborativo. colaborativo, sem exploração. É guerrilha cultural mesmo, é você acreditar e você fazer aquilo para crescer, né? Então todos nós envolvidos estamos fazendo por puro amor mesmo a arte, sabe? E sim, é possível.
E o festival, ele aborda, além da música, também educação e gastronomia.
Exatamente, são os três focos do festival. Na educação tivemos com o Edu Schmidt da Argentina, uma oficina de criação e composição musical muito bacana, que ele já fez em vários países. E na parte gastronômica, a gente teve uma mostra um pouquinho limitada, porque a gente queria ter feito uma semana gastronômica junto com os restaurantes da região, do Bixiga principalmente, né, que é onde o festival aconteceu durante 2 dias. Por falta de tempo, também falta de recursos, a gente não conseguiu levar a cabo essa proposta. Mas a gente teve uma mostra de culinária mínima e de algumas empanadas chilenas, de algumas micheladas também, alguma parte dos drinks. Esperamos no próximo ano conseguir ampliar muito essa parte gastronômica principalmente.
Voltando pro Radiolaria aqui, pro lançamento do Qualquer Outra Estação, foi realizado um show, vocês fizeram um show, teve um planejamento em cima disso, como é que rolou isso daí?
Houve um show em BH, um show específico de lançamento, o debut do álbum foi um show num teatro em BH, foi em agosto, mas o disco é desse segundo semestre, e agora que a gente tá fazendo realmente trabalho de divulgação, a gente procurou trazer elementos não só da música, né, que a gente já tá com uma ideia um pouco mais, de certa forma, imagética da música, assim, as letras têm uma coisa de poesia, uma coisa de cenário, né, o Luiz Lobo, muitas das letras do disco são dele. Ele tem essa coisa muito de compor cenário, de contar história, principalmente coisa bucólica, coisa interiorana, bem mineira. E o show tem esse quê? Fizemos Rio de Janeiro já, numa casa super legal que tem lá, chama Empório 37, casa muito legal, tem mais de 40 anos lá de história. Grupos como Los Hermanos, Cássia Heller já tocou, enfim, todos tocaram lá linha de carreira. Já estamos agendando também aqui em São Paulo e Porto Alegre também já estamos mapeando.
Vou pedir para vocês o seguinte: nós temos aqui no Sons Brasil o momento pitaco do convidado, que é onde a gente pede que o convidado traga aí um pitaco pra gente tocar, para os nossos ouvintes poderem conhecer mais e mais e mais músicas. Vamos ampliar esses horizontes da nossa cena. Usando o nosso verbo aqui, vou convidar vocês a pitaquearem no programa.
Bom, a gente teve um pouquinho de dificuldade para escolher, porque é muita gente que está do lado de cá do muro, né? Independente, que a gente gostaria de estar mostrando para os ouvintes aqui. Escolhemos uma banda de BH também, banda chamada Da Parte, e a canção se chama Acidental. E espero que o pessoal goste aí.
Vamos lá, então, conhecer esse som do pitaco da galera do Radiolaria aqui. Banda Da Parte, com a música Acidental. A gente volta no segundo bloco para dar sequência no papo.
Será que foi acidental? Conspiração universal? Por que motivos eu te disse olá? Como vai você? Causou um vendaval de cunho aeroespacial. Meu coração já não me cabe mais. Alguém além de ser seu. acidental, conspiração universal. Por que motivos eu te disse olá?
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Pra onde tanto faz, faça chuva ou sol, quero tanto ir com você. Rumo ao norte ou pra Goiás, São Gonçalo aqui, onde for quero te ver. Na noite de São João, vou soltar um balão com seu nome e o meu. Com esperança de voar nessa imensidão e aportar em seu chão. Velha foto no mural, já faz tempo que eu não vejo você. O seu cheiro, a sua voz, mesmo longe daqui, eu sinto ao meu redor. Na noite de São João, vou soltar um balão com seu nome e o meu. Com esperança de voar nessa imensidão e aportar em seu chão. Naquela estrada de terra, eu vi você partir. Há tanta poeira e pedra que afastam você de mim. Na noite de São João, vou soltar um balão com seu nome e o meu. Com esperança de voar nessa imensidão e aportar em seu chão. Na noite de São João, vou soltar um balão com seu nome e o meu. Com esperança de voar nessa imensidão e aportar em seu chão. Na noite de São João, vou soltar o balão com seu nome e meu. Com a esperança de voar nessa imensidão e aportar em seu chão.
Voltando então agora no segundo bloco, vocês ouviram Pra Onde Tanto Faz com Radiolaria. Fala pra gente um pouco da Pra Onde Tanto Faz aí.
Vou passar a palavra aqui pro Luiz Lobo, que é o letrista dessa música. Eu e o Felipe ajudamos ele na harmonia e melodia.
Pra Onde Tanto Faz é uma música que já existia, assim, grande parte dela. E eu tinha uma coisa maluca, assim, de durante uma época, eu queria fazer um disco, o meu Clube da Esquina, sabe? Eu sou aficionado, assim, com o pessoal do Clube da Esquina, e eu queria realmente fazer. E aí tinha várias músicas que eu segui essa ideia, assim. Pra Onde Tanto Faz é uma que foi inspirada no Loborges, assim. E eu já tinha já um pedaço da letra bem elaborado. E aí a gente, numa das imersões que a gente tá acostumado a fazer, os dois Felipes, a gente virou parceiro na música, eles mudaram coisas da melodia e da letra também. E ela fala desse cenário mineiro mesmo, do interior, sabe? Uma coisa bem bucólica mesmo, da estrada de terra. É, cita alguns lugares do interior de Minas Gerais. E é isso, essa que é a pegada, assim, mais inspirada no Clube da Esquina mesmo. E
enquanto vocês estavam tocando aqui no fundo, eu falei, cara, me remeteu ao Clube da Esquina esse som. É bem isso mesmo, bem pegada, bacana o som também, muito legal. Voltando agora, falando a respeito dessa questão, que nem primeiro Vermelho foi lançado em 2013, agora Qualquer Outra Estação 2018, 5 anos, se passaram entre uma produção e outra. Que eu digo que tá dentro de uma normalidade dentro dessa nossa cena. Esses 5 anos é mais ou menos a média que o pessoal leva entre um trabalho e outro para produzir. Para vocês, essa demora toda foi dentro de um planejamento, claro, dentro das condições para se fazer, porque todo mundo sabe que isso daqui não é fácil, tudo tem um custo, tem que buscar as parcerias, como a Mayra falou aqui, para tudo para a gente realizar tem que ter essas parcerias. Para vocês aconteceu dessa forma também?
Foi bem dessa forma. Esse hiato, ele realmente foi um pouco mais longo do que a gente gostaria, mas acho que ele foi necessário. De certa forma, veio por uma boa causa, por essa questão do amadurecimento, tanto das canções como do processo de gravação, de produção, de pré-produção, que foi essa imersão que o Luiz falou agora há pouco, ou imersões que fizemos. Mas esse ato realmente, ele se dá a questões, claro, de recurso, né, que a gente custa caro, assim, às vezes a pessoa que está nos ouvindo, o leigo que nunca entrou no estúdio, não sabe como é que funciona, desde você ter um bom instrumento, até alugar de estúdio, até fazer produção, enfim, é tudo muito caro, depois prensar, e masterizar, e mixar. Então houve sim também uma questão financeira, mas houve, acima de tudo, eu acho que mesmo esse timing nosso, assim, que é a hora que a gente realmente encontrou o produtor certo, que é o Marcelinho Guerra, um guitarrista e produtor de Belo Horizonte, muito amigo nosso, e na hora que a gente encontrou ele, ele comprou a ideia, viajou com a gente para essas imersões, a gente costumamos ir para sítios, né, mais campo mesmo, com bastante cerveja, e a gente fica lá ouvindo música, discutindo música, pensando música e fazendo música. Então acho que teve a ver com esse timing também, a gente não teve pressa, a gente teve tranquilidade de falar assim, não, agora a gente chegou nas canções que a gente queria, fizemos uma espécie de vestibular, alguns inclusive ficaram de fora, como o Felipe Xavier tinha falado agora há pouco também. Então tem um pouco sim da questão de recurso do mercado, do nicho independente, mas também eu acho que do nosso timing próprio, de estarmos onde estamos hoje.
Mayra, no seu release, na apresentação sua que eu recebi aqui, você tem uma frase que eu achei interessante. Você fala que a sua formação não musical, quer dizer, você é cantora, compositora, está envolvido dentro da cena da música e tal, mas por que a formação não musical? Porque você não é formada em música, é isso?
Exatamente, é um caminho muito paralelo. Assim, eu cheguei na música através de muitos outros caminhos que eu tomei que não foi a música em si mesma, né? Bom, eu tenho um trabalho musical também com o nome artístico Lila Mai, e é um trabalho que ele surge de todas essas referências que eu fui colhendo, né, tanto nas viagens como América Latina, como as viagens aqui no Brasil mesmo, para aldeias indígenas também, que já tive a sorte, a oportunidade de conhecer. Então virou um caldeirão, uma fusão cultural, que surge um trabalho artístico através dessa vivência. Então é um caminho realmente que ele não é musical nesse sentido, ele tá cheio de música, cheio de referências, mas eu não estudei música, eu estudei sociologia.
E o trabalho da Lila, ele tem essa pegada latina também, tá bem focado nisso.
Também tem, mas é justamente por esse referencial que eu tenho. Esse trabalho da Lila Mai não tem uma proposta, não tem um foco em ser latino-americano, mas ele tem, querendo ou não, um berço aí, né? Então tem uma origem bastante latino-americana, bastante diversa nesse sentido.
No trabalho do Radiolaria, inclusive, vocês têm também uma influência latina, não é? Tem isso também?
Tem, eu vou até passar pro Felipe e pro Luiz falarem, que tem conexões muito com isso, mas a música mineira como um todo, né? Assim, o Clube da Esquina, ele tem muita coisa latina e hispânica, assim, permeados por alguma coisa de rock, de canção, é uma miscelânea que a gente gosta muito, mas tem uma coisa latina forte, assim, não é à toa que o Bituca, né, o Milton cantou com Mercedes Sosa, e músicas muito bonitas, e nas músicas do Milton a coisa das percussões e tal, o Clube da Esquina como um todo passa isso muito. O Felipe e o Luiz têm até uma relação musical mais forte.
Eu falo espanhol desde criança, então é uma língua que eu gosto, é uma língua que eu sou apaixonado, e como o português, o espanhol ele é muito rico, né? Se você vai pegar o espanhol da Argentina, o espanhol da Espanha, ou o espanhol do México, que são várias línguas dentro de uma mesma língua, assim. Então, é uma coisa quase continental, como o Brasil é. Dentro disso, assim, a Radiolaria sempre teve uma conexão com Minas Gerais, mas ela faz uma ponte com a América Latina. No Vermelho, a gente tem uma canção do Felipe Barros que chama Tango. É um tango, mas, na verdade, é quase um bolero. A gente até costuma brincar. É uma mistura de pão de queijo com alfajor, assim. A gente tenta...
É um tango mineiro.
É um tangueiro mineiro, é. Gostei. Então, assim, a gente gosta de misturar todos esses lados. E nesse disco, a gente vai escutar mais pra frente, a Paloma, que é uma canção do Luiz Lobo. O primeiro show que nós fizemos juntos, logo após o show, a gente tava ali no camarim. Eu falei, ah, deixa eu te mostrar essa música. A primeira vez que ele tocou essa música, aquilo entrou no meu coração. Como eu já tenho essa receptividade com o espanhol e tal, eu fiquei na minha cabeça e falei, ó, um dia eu vou gravar essa música. Eu fiquei com aquilo na cabeça e após alguns anos, acabou que esse sonho se concretizou.
Especificamente no caso de Paloma, é uma música que, como eu estava falando antes mesmo da Radiolaria, eu já tinha algumas composições e eu tinha realmente o espelho de querer fazer o meu Clube da Esquina, assim. E Paloma foi uma dessas canções, assim, porque tanto no Clube da Esquina 1 quanto no Clube da Esquina 2 tem canções em espanhol. Eu falei, vou tentar fazer uma em espanhol. E aí eu tive a sorte dos meninos gostarem, depois eles viraram meus parceiros na música também. E é isso, é uma milonga que fala do amor, né? De um amor não correspondido.
Vamos mandar mais uma ao vivo?
Vamos lá, vamos ouvir agora Aprendiz do Tempo, que é uma música do Felipe Xavier.
Vamos embora então, Aprendiz do Tempo ao vivo com Radiolaria aqui nos Sons do Brasil. A gente já volta. Depois de Aprendiz do Tempo, estamos de volta aqui. Mayra, o festival Conexão Latina, você falou que não foi especificamente num lugar, né?
Uhum.
Fala pra gente quais foram esses lugares que receberam o festival.
Falando em articulação, né? A gente fez no dia 9 a abertura do festival no Lab Mundo Pensante, que é um anexo da Casa Mundo Pensante, mas é um lugar...
nosso parceiro, Sons do Brasil.
Exatamente, super parceiros do Sons do Brasil, né? Vocês já fazem bastante coisas lá. E justamente é um espaço muito acolhedor, muito intimista, que a gente gostou bastante pra ter essa cara de abertura do festival. Fizemos com uma jam session entre os músicos participantes, um formato bem inovador. Bom, no sábado foi na casa mesmo, Mundo Pensante, né, que é o espaço maior, que fica ali na 13 de maio também. E no domingo a gente levou o festival para Casa Japuanga, projeto Alberto Seabra 1128, né, que é o nome de um projeto que acontece ali no Alto de Pinheiros. E nós fizemos uma tarde gastronômica também com o Edu Schmidt, que além de músico é chefe de cozinha, né, o Edu da Argentina. E Então, a gente coroou essa parte gastronômica no domingo mesmo, né? Porque o festival, como a gente comentou anteriormente, tem três frentes, que é educação, música e gastronomia.
Galera do Radiolaria, o álbum Qualquer Outra Estação, ele já está disponível nas plataformas digitais. Ele foi produzido fisicamente, vai ser produzido fisicamente. Como é que tá esse...
Ele tá em todas as plataformas, quer dizer, as principais pelo menos, Spotify, Deezer, Apple Music, enfim. Tá no YouTube também, para quem não tiver acesso a essas plataformas, é só dar play nele lá na sequência. Mas ele foi prensado também, né? A gente vende nos shows, tem como também nos chamar inbox, que a gente pode despachar, enfim, se não for possível a pessoa pegar presencialmente nos shows. Foi prensado, inclusive ele tem uma arte muito bacana, que a gente gosta sempre de falar, tem um artista plástico lá de BH. Nessa coisa que eu mencionei mais cedo, meio imagética, a gente gosta de juntar coisa da poesia com a coisa da música e as artes plásticas. Tem uma arte muito bonita no disco, que é o Avatar, que tá inclusive nessas plataformas que eu falei, que é do Humberto Hermeto, um artista plástico de BH, que é arquiteto também, e fez uma tela maravilhosa, a gente fotografou ela e ela foi diagramada lá para ser a capa, e o disco tá assim, tá prensado. Quem quiser, a gente vende nos shows ou despacha.
Maravilha, só entrar no site da banda, no final a gente vai dar todos esses endereços aí. Eu vou pedir licença para vocês, quem vai pitaquear no programa agora é o Sons do Brasil. Estamos totalmente latinos no programa hoje, e eu já tinha uma banda aqui, já fazia um tempo que eu tava querendo trazer aqui, aproveitando a deixa, estamos trazendo o Camarada Ernesto aqui, que é uma banda aqui de Sampa, muito interessante, fazem um som puramente latino, eles trazem uma coisa da música latina mesmo, milongas, a cúmbia, isso, eles têm um trabalho de cúmbia bastante forte, e eles estão lançando um trabalho próprio esse mês agora de novembro, e a gente vai fazer esse lançamento aqui no Sons do Brasil, que é a música Te Vas. É, composição do Marito Melendez, que é o baixista e também vocal da banda. Vou mostrar então pra galera aí, para que eles possam conhecer também esse lado latino que roda pelo Brasil.
Dale cumbia! Bailando toda la pachanguera, te abro mi vida, no se termina, dejando penas, diciendo adiós. Contigo solo en la madrugada del sufrimiento, ya no sé yo. La cumbia suena fuerte y mañana seremos solamente tú y yo. Te vas y yo sigo, sigo queriéndote más. Te vas por el mundo. Queriéndote queriéndote más. Te vas,
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Começamos pelo meio, a minha falsidade, a sua intuição. Entregamos sem receios, recados indecentes, coisas de afirmação. Te dei um beijo de cinema, molhado e sem educação. Te abracei devagar até perder o ar, pra te mostrar, te entregar meu calor. Seu jeito de me olhar me deixou sem ver que eu queria ter seus desejos de Você se foi sem teu jeito de me olhar às 3 da manhã. Entardeceu e eu só tenho pra te lembrar desejos de um fã. Estranhos por roteiros prontos, filmes sem diretor. Mascaramos com empenho casos finos, cortes, vasos sem uma flor. Te dei um beijo de cinema, molhado e sem educação. Te abracei devagar até perder o ar, pra te mostrar, te entregar meu calor. Teu jeito de me olhar me deixou sem ver que eu queria ter seus desejos de Você se foi sem teu jeito me olhar às 3 da manhã. Entardeceu e eu só tenho desejos de um fã. Você se foi e me deixou sem poder beijar seu rosto de flor. Talvez se eu refizesse o nosso altar curasse essa te lembrar desejos de um fã. Você se foi e me deixou sem poder beijar seu rosto de flor. Talvez se eu revisasse o nosso altar curasse essa dor. Tchap, tchada, tchap, tchada, bunda. Chap chada, 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 chap chada.
Oh. Terceiro e último bloco, estamos de volta e vocês ouviram Beijo de Cinema com Radiolaria. Essa música, inclusive, foi um single lançado aí nesse hiato que o Felipe falou aqui, né, no meio. Beijo de Cinema saiu. Inclusive, eu queria aproveitar essa deixa para perguntar para vocês a respeito desse momento. Há algum tempo atrás, a banda entrava no estúdio, enquanto o álbum não estivesse pronto, dali não saía nada. E hoje em dia, com essa chegada das plataformas digitais, muita coisa disso mudou. Existe essa coisa do single a single. Muita gente até vai lançando, conclui a música aqui, já faz o lançamento enquanto tá produzindo a outra e tal. E quando o álbum fica pronto, praticamente as músicas já estão, pelo menos, disponíveis e no conhecimento da galera que acompanha a banda. Qual a visão de vocês em cima disso?
O Beijo de Cinema virou single entre os dois álbuns e a própria Qualquer Outra Estação, que a gente ouviu a primeira música, ela também foi lançada como single, mas já como um prenúncio, numa estratégia mesmo de lançar o álbum. O Beijo de Cinema entrou um pouco naquele incômodo que a gente sentiu, que eu falei mais cedo, desse tempo realmente que você mencionou, que é um tempo longo. O que acontece é o seguinte, que às vezes você lança o disco e as músicas você já as compôs há 3 anos atrás, então quando você lança o disco, você já sente um pouco aquilo velho, porque a gente não para de compor, de observar, de fazer as coisas musicalmente, inclusive, e aí você já tá com material novo. Beijo de Cinema veio um pouco pra tapar esse buraco e também pra dar uma movimentada. E aí a gente já tava com essa vontade de mostrar coisa nova e ela entrou nessa história. A questão do single especificamente, eu compreendo muito, assim, porque a gente já tá tudo muito rápido, muito fluido, e aí eu entendo completamente e acho interessante, mas como artista, assim, como músico, eu ainda acho que o álbum cumpre um papel um pouco mais robusto de delimitar, delinear um momento artístico, musical, assim, da banda ou do artista, enfim. Nesse sentido, a gente prefere, ou tem preferido até então, a coisa do disco inteiro, assim.
Até aproveitando isso, vira um caminho inverso. Vocês lançaram Beijo de Cinema lá em 2015. Teve uma certa resistência? Vai entrar no álbum? Vai? Poxa, o pessoal já conhece, vamos buscar coisa nova? Acaba virando um caminho inverso a coisa também, né?
Exatamente. Nossa, foram várias discussões e entrar realmente acabou entrando, porque por mais que ela ainda estivesse um pouco mais longe das outras canções do disco, foi uma música que a gente tem um resultado muito interessante, tanto do nosso público, mas também da crítica especializada. Ela tocou bastante na rádio, em BH, assim, então a gente quis agraciar ela, e realmente acho que ela traz esse link do primeiro trabalho pro segundo, então a gente achou importante essa ponte estar edificada nesse segundo trabalho.
Com Qualquer Outra Estação, pretende-se montar uma agenda Brasil e pretende-se expandir isso além fronteiras aí também, falando aqui de América Latina, buscar esses países, de repente até estender um pouco mais Europa, Estados Unidos, quem sabe? Existe essa ideia?
Existe sim. Você falou mais cedo, realmente o latino-americano, o argentino, o uruguaio, enfim, eles recebem muito bem a música brasileira, principalmente a música de canção, assim, do cantautor. Eu acho que isso é muito forte lá. Eles têm isso forte, assim. Então, eu já estive no Uruguai também, na Argentina e tal, e as coisas que eu mostrei, que eu vi e tal, troquei algumas figurinhas, a receptividade foi muito grande. Então a gente tem essa intenção. A dificuldade é, obviamente, de logística e de agenda, né? Que a gente tem que acertar e conseguir pontes e parcerias para fazer isso. E no ponto de vista de Europa, o Luiz já até tá mapeando alguns festivais em Portugal, que Portugal tem recebido muito o brasileiro como um todo, né? E musicalmente
Portugal,
também.
Portugal e Espanha também.
Espanha. E estamos mapeando alguns festivais lá que demonstraram interesse no material novo, enfim, o clipe novo, o disco novo. E a gente tá mapeando isso tudo, mas qualquer coisa que for acontecer nesse sentido é do verão do ano que vem, europeu, okay, que é no meio do ano, para frente.
Legal. Né? Trazendo a Mayra no papo, Mayra, você falou que traz algumas bandas de fora pra cá, da parte latina. Do Brasil pra fora, vocês já fizeram isso?
Ainda não?
Não.
Nós sempre tivemos o compromisso de ampliar o referencial artístico do brasileiro, né? Pra ele entender que música latina não é só salsa, nem merengue e nem recentemente a cúmbia, né? Que tá sendo difundida. Tem muito mais do que isso. Só de música andina e afro-latina, você tem um referencial imenso. Então, nosso compromisso também é ampliar o referencial artístico do brasileiro. Mas claro que existe também uma vontade de ampliar, né, o nosso foco de atuação e também poder levar um pouco da música brasileira, que é extremamente ampla, também para os outros países, né?
É porque, na verdade, você acaba, como Conexão Latina, fazendo realmente essa coisa, porque a conexão é uma via de duas mãos,
exato,
né?
Exato.
Vem para cá e vai para lá.
Exatamente. Né? O que a gente faz muito com esses artistas que a gente traz para cá, a gente faz eles tocarem com artistas daqui, isso, artistas brasileiros, inclusive criarem um conteúdo novo. A gente fez isso, inclusive, aqui da última vez que trouxemos um grupo.
E quando vocês trazem esse pessoal de fora para cá, vocês estão baseados em São Paulo, mas procura abrir o leque para os outros estados aqui?
Sim, sim. Já levamos para Brasília, para São Luís do Maranhão. Fazemos parte da rede Missão Terra Flamejante, que é uma rede que conecta produtores de todo o Nordeste. Então, sim, temos articulação com outros estados.
Vamos pitaquear, então?
Oba!
Bora! É contigo.
Falando em pitaquear, fizemos um trabalho recentemente quando trouxemos o grupo Between, da Colômbia. Gravamos uma faixa musical que se chama Terra do Humana, que é de minha autoria, mas ela foi gravada com o Between da Colômbia e com a Renata do Ré Sustenido do Chile. Então, cada um trouxe as suas influências musicais, as suas referências artísticas, e aí a gente fez realmente um caldeirão musical que saiu essa faixa que eu sou suspeita, mas eu acho que ficou muito boa, porque mostra um pouco de tudo mesmo. Ela é bem afro, ela é bem indígena, ela é bem latina, realmente é um pouco de tudo. Terra do Mana. Mana é um conceito aborígene e indígena também, de modo geral, que é a alma das coisas, é a vitalidade da rocha, da cachoeira, da terra, dos animais. É como realmente se fosse o espírito daquele ser, daquele objeto. Esse é o Mana que a gente trouxe pra música.
Sem mais nada a falar, vamos ouvir.
Terra do Mana.
Ah, que eu vi estrela descer. Ah, que eu vi lua em chama. Ah, que eu vi a terra tremer. Ah, que eu vi jágua uiva. Ah, que eu vi água beber. Da fonte do centro Gaia. Ah, que eu vi o vento soprar. E levantar o Mana, levanta 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 o Mana. Ah, que eu vi o tambor vibrar, pra alma que cedo a dança. Ah, que eu vi a planta crescer.
Voltando então, depois do pitaco da Mayra Rizzo aqui, Terra do Mana, estamos chegando ao final do programa. Mayra Rizzo, demorou um pouco, mexe a agenda, correria do festival pra lá, pra cá, mas conseguimos vir aqui contar um pouco da história, falar um pouco desse seu trabalho, que é super interessante. Eu acho que o Brasil está passando nesse momento mesmo de aproximação, de proximidade com a cultura latina. Não que o Brasil não seja latino, mas a gente citou em algum momento do programa aqui que existia uma certa barreira ali, que eu acho que é criada até pelas próprias pessoas mesmo, que olhava, não me pertence, ou eu não pertenço, entendeu? E na verdade está muito mais próximo do que a gente imagina. Então, só tenho a agradecer mesmo você ter aceito o convite, o canal tá aberto.
Que bom, Serginho. Eu que agradeço, foi um papo super gostoso. Acho muito bacana a gente ter a oportunidade de compartilhar um pouco dos nossos trabalhos, que como a gente falou, é feito de maneira totalmente colaborativa, não todos, né, mas a grande parte deles. Então, se alguém tiver interessado em conhecer mais projetos, tudo que a gente já fez, tudo que a gente vai fazer, quiser se unir também ao nosso coletivo, que é um coletivo extremamente amplo, é só entrar no site www.conexãolatina.org, ou também tem a página do Facebook Conexão Latina, e também temos o canal no YouTube, né, de mesmo nome, pra quem quiser seguir também alguns dos nossos trabalhos.
Trabalho seu, pessoal, como é que tá isso?
Acabamos de lançar, né, o single Terra do Mana, tem já no YouTube também, acredito que até dezembro a gente já tenha no Spotify, Lila Mai. Foi ótimo, muito obrigada.
É isso, obrigado você. Galera do Radiolaria, brigadaço mesmo por vocês estarem junto com a gente aqui, aproveitando essa passagem por Sampa, vamos mandando notícia, estamos juntos.
Maravilha, Sérgio, a gente que agradece, obrigado aos ouvintes aí da Rádio USP, Sons do Brasil, parabéns aí pelo prêmio esse ano, que ganharam merecidamente de novo, e a gente fica super feliz de participar desse tipo de iniciativa que fomenta, movimenta, dá espaço, como a Mayra falou, de qualquer tipo de iniciativa, principalmente as de cunho artístico, que têm sido tão dificultosas, tão trabalhosas, mas que a gente não para nunca, e a gente precisa sempre de espaço, então obrigado, uma honra estar aí, a gente espera que o pessoal goste do conteúdo, e querendo nos seguir, vou passar pro alemão aqui, que é o Wagner, para falar os endereços das mídias sociais.
Gostaria de agradecer, Serginho, muito obrigado. Dá parabéns também pelo
programa 190, não é isso?
190.
Foi muito legal também ter a troca com a Mayra aqui, uma iniciativa muito legal. E nós estamos nas mídias sociais, Instagram, arroba Radiolaria Band, no YouTube, com o mesmo final aí, Radiolaria Band. Facebook, nosso site é www.radiolaria.com.br, ele está em manutenção, está finalizando, nós vamos finalizar. E nosso e-mail é contato@radiolaria.com.br.
Muito obrigado mesmo. Quero agradecer mais uma vez ao piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Marques, do estúdio Arte SP, sempre no comando da nave ali, enquanto a gente está batendo papo, ele está equilibrando ela num voo tranquilo aqui, para não balançar muito enquanto a gente está conversando, não é? Se você quiser entrar em contato com Sons do Brasil, só anotar, sonsdobrasil@terra.com.br, Instagram, @sons.do.brasil, facebook.com/projetosonsdobrasil. Lembrando que Sons do Brasil tem apoio cultural da BAS, Estratégia e Operação de RH, desenvolvendo empresas e pessoas, www.bazz.net.br, e fazendo um convite para você que está em casa aí, ó, 3 horas agora, terminando o programa, se prepara, domingão, final de tarde, lá no Lab Mundo Pensante. Hoje é o encerramento do projeto Sons do Brasil no Lab Mundo Pensante, depois de 10 shows, né? Hoje é o 10º efetivamente, estamos concluindo essa primeira etapa, primeira temporada, show com Edu Sereno. Esperamos contar com todo mundo, vamos lá celebrar. Mayra tá aqui, produtora, sabe o quanto é difícil a gente fazer um projeto desse, né, Mayra?
Muito.
Então a gente vai lá, tá comemorando mais uma etapa vencida. O Lab Mundo Pensante fica na Rua 13 de Maio, 733, lá no Bixiga. Vamos lá, a partir das 17 horas, entrada gratuita, só chegar com a gente e curtir esse som e celebrar junto com a gente, tá bom? Temos uma tradição aqui no Sons do Brasil, que é encerrar o programa com uma música do artista convidado. Fizemos 4 ao vivo aqui, agora a gente vai pegar o qualquer outra estação ali. E vocês já me deram a dica aí. Eu vou pedir para vocês, então, indicarem pra gente qual vai ser a música que vai encerrar o programa hoje pra galera conhecer. Então, peço para vocês indicarem aí a música.
É, aproveitando a conexão latina que rolou nesse programa aqui, maravilhosa. Paloma, nossa música aí em espanhol, música latina, do Luiz Eduardo Lobo.
Vamos lá, então. Agradecendo a você que está em casa, sintonizado e conectado no Sons do Brasil todo domingo. Estamos encerrando o programa de hoje, esperando contar com vocês no próximo domingo com mais papo, música, poesia, prosa, história e tudo mais da música. E a gente encerra o programa hoje com Paloma e a banda Radiolaria. Um abraço para vocês e até o próximo domingo.
Blanca en el cielo oscuro a llevar mis sueños, a dejar mi luto, espina de rosa penetra profundo. Y yo tengo el pulso. Esperar que vuelvas.
dejo la espada y voy sin escudo, trabo una cruzada hasta el fin del mundo.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.